Bem-vindo ao Campus Verbal. O primeiro programa de grande entrevista deste mês de março acontece num formato diferente do habitual. Esta terça-feira, 2 de março de 2021, marca um ano de Covid-19 no território nacional. Uma pandemia que desde então acompanha e condiciona a nossa vida diária. Hoje olhamos para o quadrilátero urbano e para o que mudou desde que a Covid-19 chegou. Uma análise e reflexão feita pelos autarcas de Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos aos microfones da Universitária. Os números da pandemia, o impacto financeiro na vida das empresas e das famílias, a reformulação da atividade autárquica, os investimentos destes quatro municípios no combate à pandemia em diferentes vertentes, mas também a avaliação dos autarcas ao trabalho desenvolvido pelo Governo nas respostas à Covid-19 de março de 2020 até março de 2021. Ouvimos aqui Ricardo Rio, Presidente do Município de Braga. Olhando para este tempo de distância, enquanto autarca e enquanto autarcas e, portanto, com uma responsabilidade governativa mais próxima dos cidadãos, este foi um ano também de muitos desafios para a gestão autárquica.
Absolutamente. Nós tivemos, digamos assim, que enfrentar na linha da frente um conjunto de desafios que não caíam normalmente sob a responsabilidade municipal em áreas como é o caso da saúde e das respostas sociais em articulação com as instituições sociais, sobretudo, que não estão tradicionalmente na primeira linha das prioridades dos municípios, ou pelo menos das responsabilidades, mais do que das prioridades. E por outro lado, houve também todo um acumular de várias frentes de resposta que foi preciso acautelar, desde a dimensão preventiva, propriamente dita, à dimensão das respostas, como eu disse, na área da saúde, numa primeira fase, na esfera da testagem, depois na vacinação, nas interações com as estruturas sociais, no reforço das próprias respostas sociais em função da evolução das circunstâncias, até na dimensão da revitalização económica e do apoio ao tecido empresarial, que, no fundo, nos obrigou a desdobrar-nos em esforços em cada um desses domínios, matérias, como digo, não são habituais da responsabilidade municipal, mas que ainda assim acho que em Braga, como por todo o país, tivemos uma resposta muito cabal da parte das autarquias locais e isso ajudou também a ultrapassar muitas dificuldades que todos vivemos.
As autarquias tiveram de recanalizar recursos financeiros, se por um lado pouparam numas atividades que não realizaram, por outro foi necessário aqui um investimento alargado a diferentes níveis por parte do município de Braga. Nesta altura consegue quantificar esse investimento?
Sim, nós se olharmos para estes dois anos, 2020 e 2021, e de facto, como dizia muito bem, há da parte da percepção pública, às vezes aquela ideia um pouco enganadora de que por força da descontinuação de muitas das atividades que normalmente eram desenvolvidas pelos municípios, este poderia até parecer um tempo de poupança. Na verdade, em Braga e praticamente em todo o país, é precisamente o contrário. Nós não só não estamos a realizar essas atividades e, obviamente, as despesas inerentes, mas a verdade é que muitas dessas atividades tinham também fontes de receita própria que acabavam por sustentar esse mesmo investimento e, pelo contrário, tivemos que registar perdas de receita, umas por opção dos próprios municípios, porque, por exemplo, em Braga, obviamente, promovemos um conjunto muito vasto de isenções, de protelar de prazos de pagamento, de uma série de benefícios que foram atribuídos aos nossos interlocutores, quer ao tecido empresarial, quer aos nossos inquilinos, quer vários espaços, quer às isenções que foram atribuídas a feirantes, a operadores de mercado, enfim, toda uma série de agentes económicos, quer outras, por, digamos assim, encontrar a nossa própria vontade, por força do abrandamento económico, que também se registou. E, por outro lado, houve um agravamento, esse sim, do volume de despesas com outras matérias que normalmente não eram parte do orçamento municipal. O caso dos testes que foram realizados na primeira vaga, o caso dos investimentos em equipamentos informáticos agora para munir as escolas em sede de ensino à distância, o caso dos investimentos logísticos em diversas estruturas de apoio, das unidades de retaguarda, às estruturas de testagem, enfim, tudo isso somado no caso do município de Braga, entre aquilo que abdicamos de receita e aquilo que estamos a realizar de despesa adicional, estamos a falar de entre 4 a 5 milhões de euros neste intervalo de um ano e meio.
E durante este ano e meio, o comércio, a indústria, sofreram também aqui muito com esta pandemia. Há uma crise já identificada também em Braga, em determinados setores.
Sim, felizmente uma crise com, digamos, um impacto heterogéneo entre os diferentes setores, obviamente muito grave na área do comércio, na área da restauração, na área do turismo, menos grave, diria até em alguns casos quase não sentida em diversas áreas ligadas à indústria, na componente também da construção civil e de outras esferas, em que no último ano, apesar de tudo, não pôs em causa o desenvolvimento da atividade e mesmo, por exemplo, em termos industriais, verificamos que algumas das empresas conseguiram, mesmo em contexto de pandemia, melhorar, neste sentido, os seus volumes de exportação e, portanto, no cômputo geral, foi um ano que nos fez perder algumas centenas de postos de trabalho em termos líquidos. Braga, de acordo com os números do Instituto de Emprego, a janeiro tinha cerca de mais 700, 800 desempregados do que no ano anterior, na mesma altura, o que é obviamente mal para uma circunstância como aquela que nós vivíamos, em que estávamos de ano para ano a reduzir o número de desempregados e a criar mais postos de trabalho no concelho. Portanto, naturalmente que em termos líquidos acaba por haver aqui este sacrifício e, do ponto de vista do impacto nos diferentes setores, com este impacto diferenciado, mas que no cômputo geral representa a perda de muitos milhões de euros de faturação e de, digamos assim, de geração de valor para o concelho.
Uma crise económica que tem consequência direta nas famílias, os apoios da autarquia e das instituições de solidariedade social e outras associações têm sido fundamentais nesta resposta que é cada vez mais procurada.
Sim, eu acho que aquilo que é importante enfatizar é desde logo que ninguém ficou sem qualquer que seja o tipo de apoio durante este período. Foi possível mobilizar esforços e conjugar recursos, quer públicos, quer de estruturas sociais, quer do tecido empresarial, quer de vários outros agentes, para conseguirmos, do ponto de vista alimentar, da prestação de refeições, do ponto de vista do apoio ao nível da habitação, não deixar de facto ninguém para trás e não ter ninguém que, necessitando, não tenha esse apoio. Nós conseguimos, no caso, por exemplo, municipal, com a Braga Habit e com o reforço substancial das verbas, a correr a alguns dos pedidos adicionais, ou, portanto, a todos aqueles que surgiram, para efeitos de habitação e, obviamente, tendo consciência que há aqui, assim, uma dimensão que ainda não estará a ser totalmente sensível, porque, por força das moratórias e das iniciativas que foram tomadas a nível nacional, muitas das consequências estritamente sociais ainda não se estarão a sentir no terreno, mas do ponto de vista, digamos assim, por exemplo, do acesso à alimentação, com as respostas que foram sendo gizadas e apoiadas pela sociedade civil também, muitas vezes, foi possível responder a todos os pedidos existentes. E daí que nós possamos dizer que hoje, em Braga, não há ninguém que careça de apoio que não o tenha, desde que seja devidamente identificado por um dos nossos interlocutores.
Quanto à evolução da doença no território, já passamos aqui também por várias fases, estamos agora numa fase mais tranquila.
Sim, como é sabido, nós tivemos uma primeira vaga muito forte, no sentido em que na altura estávamos no topo dos concelhos a nível nacional com mais casos registados, tivemos toda a incidência que dependeu sobre as estruturas sociais e nomeadamente os lares de terceira idade, com muitas ocorrências e com um número significativo de óbitos até ao passado mês de junho. Depois tivemos um verão perfeitamente tranquilo, até praticamente ao mês de novembro. Em novembro houve um recrudescimento da pandemia no concelho de Braga bastante forte, aliás acho que em termos estatísticos terá sido mesmo o pico em termos de número de casos diários durante algumas semanas. Todo o período de Natal e de Janeiro não abrandou significativamente, ao contrário, depois em Janeiro voltamos a ter números muito graves, com em alguns dias mais de 200, 250 casos diários a verificarem-se no nosso concelho e, obviamente, também com o reflexo que isso provocou sobre a sobrecarga das unidades hospitalares. E, felizmente, agora a partir do mês de fevereiro, com a implementação do confinamento geral, os números foram descendo e descendo até de uma forma bastante abrupta, ao ponto de nós, durante as últimas duas semanas, termos quase uma média de 10 casos por dia, 15 casos por dia, o que é, obviamente, ainda não sendo motivo para descartarmos as nossas preocupações, é obviamente uma situação francamente mais confortável do que aquela que tínhamos algumas semanas atrás. Portanto, naturalmente que os resultados estão à vista e os bracarenses estão de parabéns por terem contribuído para que assim acontecesse.
Olhando para aquilo que foi também a forma como o governo comunicou com os cidadãos, com as autarquias, com as restantes autoridades, a forma como lidou com a doença desde o início, que avaliação é que faz de todo este processo até aqui? Eu acredito que faça uma avaliação diferente dependendo das fases.
Sim, eu acho que, em primeiro lugar, há uma dimensão estrutural em todo este processo que me parece que tem que sempre condescender com algumas fragilidades e com algumas incapacidades de resposta face à novidade e face à multiplicidade de desafios que também a nível nacional foi obviamente necessário enfrentar. Ainda assim, eu acho que no cômputo geral houve demasiadas vezes em que o governo poderia ter tido outro tipo de atitudes e outra capacidade de antecipação, de resposta e de planeamento que não teve. Enfatizo dois ou três aspectos, o caso, obviamente, daquelas iniciativas até antes do Natal. Eu, sinceramente, não sou das pessoas que acho que o Natal tenha sido o grande descalabro em termos de agravamento da situação pandémica no país. Acho que já antes disso, aquelas iniciativas do semi-confinamento, com as pessoas a poderem concentrar-se nas manhãs de fim de semana e depois a terem que ficarem confinadas da parte da tarde, já eram iniciativas que não ajudavam nem ao controle da pandemia e que prejudicavam gravemente o tecido económico. Depois, noutras frentes, a questão dos processos de testagem, houve demasiadas hesitações em diversas matérias. Em janeiro, o atraso no lockdown das escolas, obviamente que também teve consequências durante vários dias que alavancaram a propagação do vírus e que poderiam ter sido evitadas, e até relacionado com as próprias escolas, a falta de preparação do ensino digital, que ainda hoje se sente, que se não fosse mais uma vez a intervenção das autarquias, seria bastante mais gravoso. E, portanto, houve vários momentos de falha, acho que também não podemos deixar de reconhecer isso. No cômputo geral, acho que também temos uma situação que não é propriamente fácil de gerir e, portanto, também não temos que ter um sentimento absolutamente crítico em relação ao governo, tirando essas dimensões que eu referi.
Estamos agora numa altura em que se pensa no desconfinamento, em que se aguardam as medidas que o governo vai tomar nesse mesmo desconfinamento. Num olhar para a autarquia e para os meses que seguem aquilo que era a atividade que estava programada, que entretanto foi cancelada ou colocada em suspenso, há já algumas iniciativas pensadas para retomar?
Não, no sentido em que eu diria que nos meses mais próximos, e quando falamos dos meses estamos a falar provavelmente até ao verão pelo menos, não se antecipa que a realidade de 2021 seja substancialmente diferente da de 2020. Obviamente que com a conservação dos números nestes patamares, ou porventura com alguma descida ainda nas próximas semanas, é natural que nós comecemos a reabrir sobretudo as unidades comerciais, as escolas e toda a atividade na comunidade, mas ainda assim estamos ainda confrontados com uma situação pandémica, com fatores de risco e, portanto, não é perspectivável que num horizonte próximo volte a haver grandes aglomerações e grandes eventos de caráter público. Eu diria que até pelo menos a junho, e o São João embora não tenha sido tomado ainda nenhuma decisão nessa matéria, estará no limiar também desse processo, dificilmente vamos ter qualquer das atividades habituais com caráter físico. Aliás, a Braga Romana já anunciou também a sua suspensão física, digamos, neste ano. A Semana Santa também já o tinha feito, mesmo do ponto de vista de muitas das nossas atividades culturais, desportivas, elas continuarão em suspenso seguramente ao longo dos próximos meses.
Regra geral, setembro é o mês da Noite Branca, um evento também que junta muitos milhares de bracarenses. Poderá ser o ponto de retoma? Ou é prematuro, obviamente, falar
É
sobre isso?
prematuro avaliar, porque há aqui, obviamente, a conjugação de diversos fatores. Primeiro, obviamente, tem a ver até com a evolução que a pandemia tem tido e com o aparecimento destas novas estirpes, que aqui, além, como aconteceu seguramente no início deste ano com a variante inglesa, são também fator de aceleração de contágios. Temos também, depois, que aferir do evoluir do processo de vacinação, que também sabemos. Tem, e não há aqui uma responsabilidade direta do governo, também a nível da União Europeia o acesso a mais vacinas tem sido bastante dificultado e, portanto, também aqui o ritmo de vacinação, porventura, estará um pouco aquém daquilo que todos gostaríamos, portanto, dependerá, e as novidades também têm ocorrido quase semana para semana, que haja condições ou não para acelerar esse processo. E depois, em função da conjugação dessas duas dimensões, naturalmente que nós poderemos perceber se haverá ou não condições para uma maior normalidade. Mas, como digo, antes do verão, dificilmente teremos grandes atividades no concelho.
Ouvimos aqui Ricardo Rio, presidente do município de Braga. Segue-se a conversa com Adelina Paula Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães. As autarquias tiveram aqui de se reinventar e de deixar de parte aquilo que era o seu programa de atividades para se focarem num único objetivo. Foi difícil, não é?
Exatamente, exatamente. Nós, aliás, estava agora mesmo a conversar sobre isso, que era entre o que estávamos a fazer há um ano atrás e o que fazemos hoje, é pura coincidência, não é? Portanto, hoje temos um único objetivo, que é efetivamente combater a pandemia e ajudar os nossos munícipes em todos os problemas associados à mesma, e portanto deixando de lado muito do que eram as nossas preocupações há um ano atrás. E portanto foi uma reinvenção, foi uma aprendizagem. Foi pensar soluções inovadoras, foi dar respostas, foi articular, foi colaborar, foi cooperar. Portanto, foi tudo, foi um ano diferente. Não só difícil, como é óbvio, mas também enriquecedor, não é? No sentido em que nós fomos criando outras capacidades e outras competências.
A forma como a autarquia teve de responder exigiu, obviamente, um investimento muito específico em matérias relacionadas com a pandemia. Desde março do ano passado até aqui, quanto é que a Câmara de Guimarães investiu só para o combate à Covid-19?
Eu penso que nós devemos ter investido, não tenho aqui os números certos, e eles vêm de vários sítios, não é? Da Proteção Civil, do apoio social, da área da educação. Eu acho que nós não teremos tão cedo esses números, até porque não é o crucial fazer essas contas. Mas nós devemos ter investido bastante mais de 2 milhões de euros. Bastante mais de 2 milhões de euros. Estamos a falar da área da educação, estamos a falar da área social, estamos a falar da Proteção Civil, de todo o apoio que damos a bombeiros. Estamos a falar de transporte de pessoas, estamos a falar do centro, das parcerias que fizemos com o hospital e com o centro de saúde. Estamos a falar agora, por exemplo, da vacinação de multiuso, estamos a falar do centro de acolhimento e, portanto, de testes, dos EPIs, das refeições, das inúmeras refeições que temos de servir às nossas crianças, às pessoas mais carenciadas. E, portanto, foi algo em que nós nunca regateamos. Foi mesmo prioridade e, portanto, tudo o resto foi ficando, mas essa era a prioridade, era dar o maior conforto possível aos nossos munícipes, no tempo pior das nossas vidas.
Além das questões de saúde, estamos já a viver uma crise económica e social. No Concelho de Guimarães estão a aumentar também os pedidos de ajuda de famílias carenciadas que já não conseguem responder,
Sim, nós
às necessidades
temos.
básicas.
Sim, temos essa noção, quer através da escola, que nós estamos a entregar refeições em casa, e portanto nós no início deste confinamento tínhamos poucas refeições, entregávamos ainda poucas refeições, e ao longo destas semanas temos vindo a sentir uma maior pressão e uma maior solicitação por parte das famílias para a entrega destas refeições. Temos alguma percepção que em algumas famílias as refeições são entregues aos miúdos. São as únicas que estão entregues naquela casa e, portanto, servem também para os adultos. Tentamos também a dar resposta logo que percebemos essa situação para entregar mais comida. Temos sentido também mais solicitações no âmbito do apoio psicológico, que nunca é um apoio de primeira linha, não é? Na primeira linha vêm sempre as necessidades mais básicas e depois aparece, nós neste momento já estamos a aparecer com situações de grande complexidade na questão do apoio psicológico, quer por questões que já vinham e que são obviamente exponenciadas com a pandemia, mas também por situações novas que vêm, que têm a ver com desemprego, têm a ver com questões sociais graves, não é? E portanto, também estamos a sentir muito, muito isso. Estamos a ver agora com o rastreio de saúde mental que estamos a fazer às crianças dos 3 aos 10 anos, efetivamente um número substantivo de crianças a quem já na primeira avaliação já se nota algumas fragilidades, e portanto vão já para a segunda avaliação, e portanto sim, já se nota esta dimensão económica e social, e que depois tem obviamente os impactos da saúde mental.
Nestes impactos económicos, olhando de forma específica para as empresas, para o tecido empresarial de Guimarães, quais são os setores mais afetados? Obviamente que quando falamos do comércio local e restauração, são os primeiros que nos vêm à cabeça.
Claro. O comércio local e a restauração são, e o comércio local, repare, a restauração ainda de alguma forma vai tendo alguma forma de trabalhar com as limitações todas que nós sabemos, e obviamente muito aquém do que seria a realidade, mas há áreas de comércio que estão completamente encerradas, até pela dificuldade que muitas delas têm no acesso às novas tecnologias, e foi toda uma transformação muito rápida, e no comércio mais tradicional, digamos assim, é por sua vez também mais resistente a essas novas tecnologias, que vieram para ficar, como é óbvio, e portanto eles próprios têm essa dificuldade em entrar neste mundo novo de comércio eletrónico, e apesar de todo o trabalho que a Câmara tem feito, junto de cada um, é obviamente uma área que precisa ainda de um reforço, portanto, há muito pouco tempo para mudanças que são muito substantivas. Depois temos a parte do têxtil, que se foi readaptando muito bem a toda a questão da pandemia, com as máscaras e com os EPIs. Eu penso que há muitas empresas que foram sobrevivendo e que foram, de alguma forma, de uma forma muito inteligente, arranjando novos mercados e novas formas de estar, e acho que isso foi para o têxtil e para Guimarães foi muito importante, porque se não houvesse essa alternativa, teríamos um panorama muito mais complicado, dado o número de empresas têxteis que temos. O calçado também, com as limitações que nós sabemos. Portanto, essencialmente são essas as áreas, mas o comércio, eu penso que o comércio a retalho, é uma área que está a atravessar grandes dificuldades. Mesmo com o comércio eletrónico, o que é certo é que as pessoas, ficando em casa, consomem muito menos. Se há menos dinheiro, consome-se menos. E, portanto, tudo isto tem um reflexo muito direto no comércio, obviamente na indústria, mas no imediato no comércio.
Ainda no que respeita à pandemia e à evolução da situação em Guimarães, Guimarães está agora, à semelhança da maioria dos concelhos do país, a baixar de forma significativa os números, mas teve alturas efetivamente muito difíceis e complicadas.
Muito, muito, muito complicadas. Tivemos alturas muito complicadas, ali por outubro, novembro, foram efetivamente alturas muito, muito complicadas, com números muito grandes, com um trabalho muito grande da nossa parte, nomeadamente com os rastreadores, com o projeto Salvar Portugal, que obviamente foi importantíssimo para conseguirmos quebrar cadeias de rastreio e obviamente ir diminuindo o número de infectados. Foram famílias inteiras. Foi muito complicado gerir esta dificuldade que era entregar alimentos em casa das pessoas, ligar diariamente e perceber se estava tudo bem, quando são famílias, quando são idosos sozinhos, sem retaguarda familiar, pessoas completamente isoladas. Foi uma área muito complicada, foi muito importante termos as equipas multidisciplinares que efetivamente faziam este terreno diariamente, de visitar as pessoas, de levar alimentos, de perceber o que é que precisavam, da senhora enfermeira fazer algum atendimento e alguma informação. E portanto foram tempos muito difíceis. Hoje, obviamente, estamos com 9, 10 casos diários, o que é absolutamente insignificante para o que já tivemos. Mas, de qualquer forma, sempre com a preocupação e com o sol a abrir e com esta necessidade que nós todos temos da vitamina D, não é? De andar ao sol, com a preocupação que temos sempre de sentir que a cidade, como o país, não é? Aliás, tem sido muito noticiado, está a começar a sair demasiado, não é? Estamos a começar a desconfinar. E os impactos que isso pode ter nos contágios futuros, não é? E, portanto, não deixar, não, não, não deixar de olhar atentamente para essa questão, porque o problema não está eliminado, como é óbvio.
As populações, obviamente, foram-se virando também para as próprias autarquias, para os autarcas que são os mais próximos, mas numa análise global, numa avaliação àquilo que foi a postura do governo desde o início desta pandemia, que nota é que dá ao governo no acompanhamento desta situação, na comunicação das medidas, nas medidas que foram efetivamente tomadas? Parece-lhe que foi uma gestão equilibrada?
Parece-me que sim, parece-me que foi a gestão possível. Eu acho que é muito difícil, ou se calhar é muito fácil criticar. Nós estamos perante uma pandemia que ninguém sabia o que era. Estávamos perante uma evolução que ninguém percebia o que ela era. Com indicadores, com critérios que não se perceberam. Portanto, hoje, olhando para trás, quando olhamos para o Natal, obviamente que é fácil hoje dizer que não devíamos ter aberto no Natal. Mas na altura todos nós advogávamos que era preciso o Natal, que as pessoas estavam desesperadas, estavam deprimidas e era preciso o Natal. Portanto, é muito fácil, depois do caso do batizado feito, haver padrinhos. Portanto, eu acho que o governo, como todas as autarquias, eu não acredito que as autarquias, e falo por Guimarães, estivessem a 100% em todas as medidas que tomaram. Muitas delas foram reativas, muitas delas não funcionaram, exatamente como o governo. Nós fomos sempre com a melhor das intenções, acredito que em todas as autarquias como o governo, de tentar as melhores soluções, de tentar reduzir ao máximo os impactos, de tentar equilibrar entre o que é saúde pública e o que é questão económica e social, entre os idosos e as crianças. São muitas coisas em cima da mesa para tomar decisões. E num tempo que não é possível refletir. Quer dizer, nós de um dia para o outro, quando as escolas fecham de um dia para o outro, nós no dia seguinte temos de ter todo o sistema montado para verificar como é que as crianças ficam em casa, que apoios é que são dados. E tudo isto depois vai-se melhorando. E acho que o governo esteve bem, acho que esteve muito bem na primeira fase, acho que esteve mais complicado na segunda, porque acho que estivemos todos, estamos cansados, as pessoas estão mais, aceitam menos, portanto acho que num primeiro momento, com o receio, aliás como no primeiro confinamento fechou-se o país e nós todos fomos para casa, no segundo confinamento fechamos o país e a maior parte de nós ficamos na rua. Portanto, tudo isto mudou. E mudou também a percepção que as próprias pessoas têm. Portanto, se no primeiro confinamento havia uma tolerância e uma gratidão para com o governo e para com os autarcas pelo trabalho que todos tiveram de fazer, neste segundo confinamento e nesta segunda etapa, pelo cansaço, porque as redes sociais propagam o que há de pior, já não se sente essa gratidão, sente-se que as pessoas são muito revoltadas, criticam tudo e todos. Nós sentimos isso no município, portanto o governo sente isso no país, eventualmente todos os outros municípios sentem isso. E isto também desequilibra quem está a tomar decisões, não é? Portanto, somos muito mais sensíveis, não somos pessoas autómatos, estamos sensíveis, percebemos que podemos fazer coisas bem. Portanto, eu acho que globalmente o governo esteve muito bem, deu a resposta que devia dar. Quando a situação foi muito crítica, como tivemos agora em janeiro, soube estar à altura da solução. Neste momento, no desconfinamento, está a não conseguir ceder e é difícil não ceder a tudo que tem sido dito, não é? Porque, efetivamente, estamos com os números muito mais baixos e há uma pressão enorme junto do governo para que ceda. Está a conseguir não ceder, não sei, vamos saber como é que vai aparecer no dia 11. Portanto, acho que sim, acho que está a conseguir gerir bem a pandemia.
Falou aqui um pouco da impaciência e das pessoas. A população que está também agora a olhar precisamente para a redução destes números e a pensar no desconfinamento. De que forma é que Guimarães está também a pensar nesse desconfinamento no que respeita àquilo que são as atividades que estavam programadas? Sabemos que os próximos meses ainda serão de alguma contenção.
Claro, claro. Estamos todos muito preocupados ainda. Primeiro porque eu tenho um receio enorme que será o receio do governo e de todos quem toma decisões, que é ao desconfinar haver automaticamente este abuso, digamos assim. Porque cada um acha que vai sair sozinho à rua, não é? Mas está só, cada um de nós está aí à rua e são milhões na rua. Portanto, significa que o vírus pode estar aí e pode aumentar rapidamente os contágios. Depois estamos todos muito ansiosos por ir ao teatro, por ir ao cinema, por ver um concerto de música, um museu. Eu sou responsável da cultura, como deve imaginar. Pensar estes últimos tempos sem termos toda esta animação que Guimarães está habituada, todo este aspecto cultural, é muito complicado, é difícil. Olharmos para a frente o que estamos a preparar e pensar o que é que vamos poder fazer. Vamos ter meias salas, vamos ter um terço das salas, vai ser possível, não vai ser possível. Então, tudo isto está nas nossas cabeças e todos achamos que vai correr bem e que vamos fazer isso. Agora, nós temos de ter a consciência que isto tem, o confinamento tem de ser gradual. Eu acho que temos todos de ter a consciência que não vai ser de um momento para o outro, vai ser gradual. Obviamente que à medida que as pessoas mais idosas e mais vulneráveis vão sendo vacinadas, podemos ter algum conforto, porque automaticamente a gravidade da Covid poderá diminuir, mas também sabemos, em contraponto, que temos pessoas mais novas infectadas e com mais gravidade, isso também os dados vão-nos mostrando isso. Depois vêm as novas estirpes, que também nos colocam algumas dúvidas. E depois é a questão da saúde mental, não é? Quer dizer, é este equilíbrio entre a saúde mental e tudo o resto. Quer dizer, como é que as pessoas estão, como é que vamos ter agora a primavera, os dias a ser maiores, o sol a abrir, as pessoas em casa, depois de um ano, depois de uma crise social, de uma crise económica, as crianças, os idosos, o encontro das famílias. É para ser gerido com muita... E era aquilo que dizia, quer dizer, é a própria intolerância das pessoas, que é, todos nós sabemos as imensas histórias que nos são contadas. Eu acho que ninguém põe em causa as inúmeras histórias tristes à volta da Covid e da morte, de várias pessoas jovens, etc. Mas o que é certo é que continuamos a ter pessoas que se recusam, que acham que isto é uma conversa, que somos todos um bando de idiotas que acreditamos nisto. E isto é muito preocupante, porque têm os cientistas que nos mostram com dados como é que se pode contrariar. Mas o que é certo é que a demagogia existe. E à volta destas ideias vai graçando novas ideias que são, obviamente, muito preocupantes. O extremismo, que se vai alocando neste momento a um setor grande, que vai criando mais gente. E isto é absolutamente preocupante. O mundo não vai ficar igual. Eu no primeiro confinamento achava que ele ia ficar melhor, porque estávamos mais solidários, mais preocupados com o outro. Hoje já não acho isso. E isto é muito preocupante.
A vice-presidente da Câmara de Guimarães, Adelina Paula Pinto, hoje aos microfones da Universitária. Em Famalicão, desafios semelhantes e preocupações a diferentes níveis. Paulo Cunha assume que foi um ano que colocou todos à prova. Passou um ano e olhando para trás, pergunto-lhe, enquanto autarca também, como é que foi acompanhar este desafio diário em que eram necessárias respostas e ainda muito pouco se sabia sobre esta doença. Como é que a autarquia de Famalicão desempenhou este papel em constante alteração dia após dia?
Bom, um ano obviamente muito difícil, muito exigente, quando os meios ficaram sempre aquém das necessidades. E é muito difícil para quem gera, para quem governa, para quem tem que tomar decisões, para quem diariamente é confrontado com múltiplos problemas, muitos deles que estão fora da sua alçada, como problemas sanitários. A dimensão de saúde pública é brutal. Lidar com pessoas que estão infectadas ou que podem ficar infectadas e têm receio de o ser, porque têm outras circunstâncias, outras patologias que podem se agravar por força desta pandemia, desta doença, é um exercício muito difícil. E depois nós, autarcas, temos uma característica, os cidadãos habituam-se a olhar para nós como fazedores, como quem tem solução para os seus problemas, e nós sobrámos-nos, eu falo no plural porque acho que os autarcas em Portugal estiveram de uma forma muito generalizada à altura dos desafios, mas foi muito exigente, foi muito difícil, foi muito penoso até. Foi um ano que se calhar vale por muitos outros comparado com aquilo que é o trajeto habitual de um autarca, ter que lidar com a descontinuidade de muitas atividades, perceber que a sua comunidade está pior, está em pior estado, está com piores condições, e que nós pouco ou nada podemos fazer para o inverter. É difícil lidar, acima de tudo era difícil lidar com isso, era penoso, era do ponto de vista emocional muito difícil para nós autarcas estarmos a lidar com isso. Eu falo muito no passado, no tempo verbal que uso é muito passado, não só para referir o ano que já passou, mas particularmente para dizer que a minha perspectiva é também que está a passar, que esta circunstância, felizmente, hoje é bastante menor, temos menos hospitalizados, menos infectados, há menos mortes, há uma sensação de um aproximar do alívio que nos faz situar muito no passado esta pandemia, embora, infelizmente, ela ainda cá esteja e ainda nos dê muito trabalho.
Uma vez que falava já aqui da evolução da própria doença no território, não sei se me consegue adiantar números concretos ao dia de hoje do número de pessoas infectadas, e estamos em Famalicão a ter uma média de quantos novos casos por dia, na última semana, por exemplo?
Andamos muito perto dos 20, 30, felizmente 10% do que já tivemos há pouco tempo, já tivemos acima dos 200 por dia, estamos na ordem dos 20, 19, 17, 25. O número oscila um pouco, mas já não é o que era. Nós vemos aqui o centro de rastreio, que é muito perto aqui da Câmara Municipal, aqui na zona central, perto do Parque da Devesa, que tinha filas de automóveis de pessoas que iam fazer os seus testes de Covid-19. E hoje, felizmente, já não acontece. São pouquíssimos automóveis que se abriram daquele espaço. Vemos o hospital, que já teve mais de 100 infectados, hoje tem 40, 45, portanto é 40% do que tinha antes. Portanto, víamos nas televisões as ambulâncias a aguardar a vez no acesso ao hospital, hoje felizmente não acontece. Falámos com as nossas corporações de bombeiros e notamos uma acalmia muito generalizada. Portanto, há muitos sinais, felizmente muito positivos, que são, espero eu, antecâmara, do sucesso no combate à mesma pandemia.
Famalicão, um concelho conhecido precisamente pela sua característica mais industrial. A própria indústria teve de se adaptar e sofreu muito com esta pandemia.
Sofreu muito, embora eu me atrevo a dizer que talvez não seja o setor empresarial que mais sofre. Eu acho que o setor do comércio e dos serviços, mas particularmente o comércio, é o setor que mais sofre. Nós, aliás, aprovámos recentemente, foi na última Assembleia Municipal, dado o último passo nesse sentido, um projeto chamado Retomar Famalicão, que se dirige ao setor empresarial no seu todo, mas que tem no comércio e nos serviços o seu foco preponderante, porque as lojas, as sapatarias, a ponta a vestir, o pequeno comércio de proximidade que fechou portas, está a viver com muita, muita dificuldade. Os cabeleireiros, os esteticistas, são alguns outros exemplos de muitos que podíamos aqui trazer, vivem em enormes dificuldades. A restauração, onde temos um projeto de apoio desde novembro, desde o chamado regime de recolhimento e que se prolongou para o confinamento, também vivem muitas dificuldades. E, portanto, obviamente que a indústria massifica, aumenta por muitos, porque são muitos trabalhadores, são grandes dimensões. Mas há vários setores da indústria que estão a trabalhar bem, com aquilo que podemos dizer normalidade. As maiores empresas de Famalicão, a Continental, a Coindu, a Leica, são empresas que estão a funcionar com normalidade. Portanto, não quer dizer que a pandemia não as tenha afetado, pois claro que sim, não há ninguém que tenha ficado fora deste raio de afetação da pandemia, mas há quem sofra mais do que outros, e portanto eu atrevo-me a dizer que o comércio e os serviços são claramente os setores que mais sofrem com esta crise.
Ao longo deste tempo aumentou também o número de famílias carenciadas um pouco por todo o país, no Conselho de Famalicão. Como é que a autarquia está a fazer este acompanhamento? Há de facto sinais de que surgiram muito mais famílias a necessitar de ajuda para o seu dia-a-dia?
Sim, há sinais evidentes. Até porque, como nós sabemos, esta circunstância fez com que o chamado emprego informal tivesse reduzido muito. Aquele emprego de umas horas, numa jornada do fim de semana, que se fazia em determinadas circunstâncias, esse emprego praticamente desapareceu. E esse emprego não aparece nas estatísticas. Quando se fala na saída ou no aumento do desemprego, esse emprego, porque nunca existiu, não deixou de existir, ou seja, aquela pessoa nunca teve aquele emprego do ponto de vista formal, chamado emprego informal, também nunca o perdeu. E essa pessoa perdeu rendimentos, perdeu os 200 ou 300 euros por mês que angariava com essa atividade, é que muitas vezes somavam um salário mínimo nacional numa determinada empresa. Isso traz pobreza, porque a pessoa continua empregada, continua a receber o seu salário, esteja ou não em layoff, mas continua a receber o seu salário, mas tem uma quebra de rendimentos e já não tem uma massa salarial disponível para fazer face às suas despesas. Isso é um problema gravíssimo que está a acontecer um pouco por todo o país, com certeza. Em Famalicão percepcionamos isso com muita evidência, o que faz aumentar o número de pedidos de apoios sociais. Nós temos tido um inequívoco aumento de pedidos, que felizmente temos conseguido debelar muito por causa da rede social que temos no Conselho de Famalicão, São várias as instituições que trabalham connosco, desde a Associação das Mãos, a ReFood, a Humanitave, a todas as IPSS, Misericórdias, muitas instâncias que estão em nosso redor, que sempre trabalharam connosco, que têm vários anos de experiência neste combate social, que estão felizmente muito à altura dos desafios. A Câmara Municipal tem capacitado, do ponto de vista financeiro, estas instituições para que elas possam responder às necessidades sociais.
Uhum. Esta resposta das próprias autarquias à pandemia levou um investimento que não era expectável. Em Famalicão, a Câmara Municipal, nas suas diferentes vertentes, quanto é que investiu no combate à pandemia, em termos financeiros?
Olha, isso é um contador diário. O número que eu pudesse dizer agora, estavas a atualizar um minuto depois. Nós estamos a fazer permanentemente esta contabilidade. São vários milhões de euros, é uma coisa que eu posso dizer neste momento. Aliás, eu tenho dito que é a área na Câmara Municipal para a qual não há teto orçamental. Ou seja, o que for preciso fazer com o objetivo de apoiar social e economicamente o Conselho está a ser feito. Veja esta medida, o projeto chamado Projeto Retomar Famalicão. Nós temos uma estimativa porque é uma medida para um ano, não é uma medida para 15 dias ou um mês. O apoio que vamos conceder é de janeiro a dezembro de 2021. Nós temos uma estimativa de cerca de 2 milhões de euros de despesa com este projeto. Um único projeto, somamos a todos os outros, o novo tarifário de água, saneamento e resíduos, o apoio à renda, o projeto Covid-19, o apoio à renda, as bolsas de estudo também com épocas e circunstâncias excepcionais, são vários milhões de euros que são consumidos, sem falar no apoio às IPSS, ao tecido associativo, a compra de equipamentos de proteção individual que continuamos a oferecer a várias instâncias, a várias dimensões, o investimento que fizemos aqui no Hospital Famalicão, quase 500 mil de euros. É um grande investimento, é um grande volume, são vários milhões de euros que estão a ser investidos. É a leitura que eu faço é de um verdadeiro investimento, porque estamos a fazer face a uma circunstância difícil, estamos a capacitar o território para que seja resiliente. E hoje a palavra resiliente é muito usada, mas eu atrevo-me a dizer que nós a temos declinado bem e temos conseguido fazer face às necessidades.
Sr. Presidente, um ano de pandemia, eu recordo-me há cerca de um ano de falarmos e de ouvir os autarcas locais e havia uma perspectiva de que se entendia que o governo estava a acompanhar a situação, mas que tudo era novidade e que, portanto, era admissível que alguns erros viessem a acontecer. Com o passar do tempo, a opinião dos autarcas foi mudando também. Olhando de uma forma genérica, como é que avalia a forma como o governo lidou com a pandemia?
Olha, o Sr. Presidente da República hoje usou quatro palavras para definir a pandemia. E uma delas, a última, é a palavra aprender. Eu acho que o governo não aprendeu. Não aprendeu porque esta pandemia teve vários ciclos, várias fases. E se é verdade, na primeira fase, ela foi uma surpresa para todos nós, e foi também para o governo. Era inexigível ao governo, na altura, há um ano atrás, ter feito muito diferente daquilo que fez. Era inexigível. Há sempre quem à frente diz como é que se devia ter feito atrás. Mas é fácil, porque já passámos pela circunstância. Eu acho que quem, digamos que de uma forma objetiva, analisa, não pode censurar o governo pela primeira frente de combate à pandemia. Agora, o que se põe em causa são as várias frentes que até entretanto aconteceram. E o governo não aprendeu com os primeiros momentos, não aprendeu com o primeiro combate, não aprendeu com a primeira vaga. E quando surgiu a segunda e a terceira, repetiu os erros. O que aconteceu no sistema de saúde é inexplicável. A impreparação da parte do governo para criar condições a nível da saúde, que é mais vital para todos nós, é imperdoável, porque não quero fazer associações a mortes, mas é inegável que o nosso sistema de saúde não estava preparado para viver a fase que nós vivemos há 2 meses ou 3. Desde no final de novembro até fevereiro, nós vivemos uma fase muito difícil, muito exigente, e resultou muito do facto de não ter havido uma articulação antecipada com as várias instâncias de saúde, trazer para este processo o setor cooperativo, o setor privado, criar sinergias, criar zonas e condições disponíveis para que os infectados pudessem ser bem tratados. Isso falhou redondamente. Falhou na educação, porque as escolas fecharam no ano passado, fomos todos, as crianças foram todas para casa em regime de ensino à distância. O governo sabia que vinha uma nova vaga. Ela estava a acontecer na Europa toda e Portugal não é uma ilha. Não pode pensar que o que acontece em Espanha e em França não vai cá chegar. Claro que vai, pode demorar um mês mais ou 15 dias. Falhou porque era previsível que as escolas voltassem a fechar. As escolas voltaram a fechar e voltámos a ter crianças em casa sem meios informáticos. Tivemos 15 dias sem aulas porque o governo reconheceu que não havia condições para ensino à distância. Passaram-se os 15 dias e está exatamente como estava há 6 ou 7 meses atrás. Isto é absolutamente imperdoável. Portanto, é um governo que não aprendeu com a forma como lidou com a crise. E se inicialmente esteve bem, fez o que era preciso, tem estado muito mal porque não criou as condições para que o país pudesse ser capaz de enfrentar as outras vagas desta mesma crise.
Por último, Sr. Presidente, pedi-lhe uma mensagem para os famalicenses agora numa fase já mais tranquila. O que é que podem perspectivar para o resto do ano, sabendo de antemão que muitas das iniciativas, com certeza, que estavam previstas serão canceladas?
Bom, primeiro dizer que é inequívoco que, associando os números da pandemia aos números da vacinação, que está a chegar o momento do chamado desconfinamento alargado e que queremos que esteja irreversível. Portanto, há boas notícias, há bons sinais, há mais do que uma luz ao fundo do túnel. Nós estamos já a chegar ao fundo do túnel. É muito mais do que estar a ver a luz que está no fundo do túnel. Então, uma mensagem de esperança de quem acredita que tudo está a ser feito e que temos, felizmente, homens e mulheres muito competentes em várias áreas, desde a proteção civil à área da saúde, e que têm conseguido suplantar e têm feito autênticos milagres, resolvendo problemas que de outra forma não teriam solução. Portanto, vem aí o abrir desta circunstância e é bom que todos nos capacitemos disso, porque não vamos viver o resto das nossas vidas numa pandemia. Em segundo lugar, dizer que este regresso à normalidade deve ser cauteloso. Espero que não haja nenhuma euforia, nenhum excesso. Há um pouco a ideia das pessoas que já não vão ao restaurante há 3 meses ou há 2 meses e que agora vão passar uma semana inteira nos restaurantes. Há uma ideia de que as pessoas não estão na rua ou não vão para os parques e que agora vão passar a vida como se nada tivesse acontecido. Não. Há que retomar a normalidade, mas fazê-lo de uma forma frugal, de uma forma sóbria, de uma forma cuidada, com as cautelas que ainda são de ter, porque sabemos que enquanto a pandemia não for erradicada, apesar do desconfinamento, continuamos a viver essa circunstância. E, por último, dizer-lhes que a Câmara Municipal continua diligente, ativa, em interação com a comunidade, com as juntas de freguesia, com as instituições sociais, com as empresas, com toda a comunidade, com as associações, tem feito aqui um trabalho também fantástico, exatamente com o propósito de pormos no terreno tudo o que for possível, sendo nossa ambição, tão brevemente quanto possível, a retomar também atividades meramente culturais, recreativas, esportivas, sabendo o quanto elas são essenciais para o bem-estar de toda a comunidade.
A análise de Paulo Cunha à evolução da pandemia em Famalicão durante este último ano. Em Barcelos, o autarca Miguel Costa Gomes fez também hoje um novo ponto de situação da evolução da Covid-19 neste território.
Já há várias semanas que as descidas, quer de infectados, quer de cidadãos em vigilância, é consideravelmente mais baixa e, portanto, significa que quer o confinamento, quer o comportamento, que é sempre importante, dos cidadãos, está a corresponder àquilo que são o combate eficaz à evolução da pandemia. Nós, neste momento, em Barcelos, temos infectados 262 cidadãos, e em vigilância 167, o que quer dizer que temos aqui 429 entre infectados e em vigilância, e a semana passada tínhamos 635. Portanto, há aqui uma descida de 206 cidadãos a menos do que a semana passada, o que é uma nota que acho muito importante registar. O número de mortos, sempre a lamentar naturalmente, também reduziu, felizmente, mas há a lamentar mais 5 mortos. A semana passada tínhamos 140, e esta semana temos 145, portanto mais cinco cidadãos que infelizmente faleceram por força da Covid-19. Bom, o impacto da pandemia em Barcelos, grosso modo, foi muito semelhante a outros municípios, e vou-me referir aqui essencialmente aqui à nossa região, ao Distrito de Braga, embora possamos também olhar para os distritos vizinhos, nomeadamente Viana do Castelo. Do ponto de vista quer de infectados, quer de cidadãos em confinamento, quer de cidadãos com dificuldades, daquilo que eu falo com os meus colegas, embora a minha relação é muito mais próxima com a cima do Cávado, e ainda há dias estivemos a fazer um balanço daquilo que são as medidas que cada uma das câmaras está a adotar, e estamos todos muito dentro do mesmo parâmetro, quer dos apoios, quer das preocupações, dos impactos da pandemia. Isto a nível de saúde, como lhe digo, estamos mais ou menos equivalentes, somos dos concelhos que desde o início da pandemia, felizmente, menos falecidos têm, mas ao nível dos impactos económicos, os setores são muito também semelhantes. É na área dos serviços, é na área do comércio, é na área da restauração, embora alguns estão a trabalhar a 30, 40% através do takeaway, mas o impacto de facto é muito violento, é um impacto muito grande, até porque, segundo as informações que todos nós temos, infelizmente haverá pequenos ou microempresários que não irão aguentar a sua situação por força deste encerramento forçado, e que traz naturalmente consequências sempre muito complicadas e desagradáveis. De qualquer forma, o próprio governo tem vindo a anunciar reforço de medidas, a questão é saber como é que elas chegam, onde chegam e se são suficientes. Portanto, aquilo que eu tenho transmitido é que não me parecem serem suficientes. Depois temos aqui um outro problema, que é um problema que se irá pôr muito brevemente, que é o problema das moradias, antes tu acaba por ainda não nos permitir, quer do layoff, porque o layoff neste momento ainda está, digamos, a esconder alguma situação mais grave a nível do desemprego, encerramento das empresas, quer ao nível das moratórias, porque a moratória está suspensa, mas vai chegar a uma altura, vai ter que ser liquidada. E temos dificuldade em perceber quem são as empresas e os próprios cidadãos que poderão ou não encarar isto de uma forma mais positiva, porque as moratórias depois têm consequências, naturalmente, quer no encerramento das empresas, quer na perda do emprego. Portanto, não é fácil neste momento quantificarmos, digamos, quais são os impactos. Sabemos que são grandes, que são violentos, são muito duros, mas só depois do desconfinamento é que nós poderemos ter alguns dados que nos permitam perceber o impacto real, quer no comércio, quer nos serviços, quer na própria indústria, mas prevê-se, infelizmente, que seja grande. De qualquer forma, temos que esperar e ver quais são estes impactos, na consciência de que não tenho dúvidas que serão demasiado violentos. Mas depois também há que, e penso que o Governo está atento nessa perspectiva, haverá depois aqui medidas de mitigação destes impactos, no sentido de minimizar pelo menos os impactos mais duros. Olha, o apoio que a Câmara está a dar através das juntas de freguesia, são ou através de cabazes, portanto, não temos regateado esforços financeiros nesse sentido, e portanto, sempre que as juntas de freguesia identificam, ou a própria Câmara, e que pede depois ajuda às freguesias, a Câmara, no imediato até porque estou autorizado pelo órgão Câmara, a fazer essa despesa sem criar aquele procedimento de primeiro ter que ir à reunião de Câmara e, portanto, há uma autorização que me foi dada pelo órgão, por unanimidade, de eu ter o poder de liquidar no imediato as despesas e ratificam-se a posteriori, precisamente para evitar a burocracia, porque as pessoas não vão esperar 15 dias para comer, portanto tem que haver aqui uma reação, e criou-se esse instrumento está a ser usado, quer através das bases, quer através de refeições que são entregues a alunos e às crianças, porque há algumas cantinas que estão a funcionar para dar esse tipo de apoio, e portanto não me foi reportada nenhuma situação de falta de apoio a qualquer família, e portanto se não me foi reportada, e costumam-me reportar quando há dificuldades, significa que as coisas estão a decorrer dentro daquilo que estava previsto e planeado.
Ouvimos aqui os testemunhos dos autarcas do quadrilátero urbano a propósito deste primeiro ano de pandemia da Covid-19 no nosso país. Os desafios, as dificuldades e constrangimentos, a introdução de políticas diferentes para responder a um vírus que há um ano apanhou todos de surpresa. É o ponto final na edição deste Campus Verbal, hoje dedicado em exclusivo a Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos. Tenham uma boa noite, estamos de volta, já sabe, na próxima terça-feira com mais um convidado.